Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O número de pessoas mortas em ações registradas como intervenção policial aparece cada vez mais alto no Brasil. E dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que em 2019, 6.375 pessoas morreram em ações do tipo. Desde 2013, quando o anuário passou a fazer o monitoramento, esse número vem crescendo. No Rio de Janeiro, 30% das mortes violentas intencionais foram causadas por policiais civis e militares. Aqui em Pernambuco, o percentual é de 2,1%. De outro lado, milhares de policiais também morrem. Mas no caso desses profissionais, a maioria dos óbitos ocorre por suicídio, não em confrontos. O que é que está por trás disso? Como ocorre a seleção, tratamento, treinamento e capacitação desses profissionais? Será que é possível fazer com que direitos humanos e combate à criminalidade andem juntos? Bom, a gente vai tratar desse assunto e de outros assuntos correlatos no debate que começa agora, que tem a participação do coronel José Vicente, que é psicólogo, coronel da reserva da PM de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública. Coronel José Vicente, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no debate da Supermanhã da Rádio Jornal.
Bom dia, obrigado pelo convite, Wagner. Um abraço, bom dia ao meu amigo Raton, professor Cláudio também.
Muito bem. A gente conversa também com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pernambuco, Cláudio Ferreira. Bom dia, doutor Cláudio. Tudo bem com o senhor?
Bom dia, Wagner. É um prazer estar aqui nesse debate.
Seja bem-vindo. Professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas Públicas de Segurança da UFPE, professor José Luiz Raton. Mais uma vez, seja bem-vindo, professor. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Wagner. Bom dia, Coronel José Vicente. Mais uma vez estamos juntos aqui. Bom dia, Cláudio.
Professor Raton, vamos começar fazendo uma análise nesse primeiro bloco de uma ação da Polícia Militar que chamou a atenção do Brasil inteiro, a Polícia Militar de Pernambuco, no sábado, dia 29 de maio, quando uma manifestação foi repreendida com bastante força. E tivemos, nessa ocasião, dois cidadãos que foram feridos gravemente. Ambos perderam as visões parcialmente, um dos olhos, e esse é um assunto que evidentemente está repercutindo muito ainda no Brasil, porque ainda, claro, carece de muitas respostas. Inclusive, acompanhando noticiários de outras regiões do país, nós tivemos também exemplos de ações da mesma natureza da Polícia Militar de outros estados, causando também danos bem semelhantes, inclusive também nos olhos das pessoas. Pessoas que perderam a visão também em ações bem semelhantes às que foram realizadas pela Polícia Militar de Pernambuco aqui no sábado 29 de maio. Qual a avaliação desse episódio inicialmente, professor?
Esse episódio, quer dizer, quase unânime a percepção de que é um episódio lamentável. Né? Então, nós precisamos pensar de uma forma racional, sensata, mas, ao mesmo tempo, apontar com clareza o que houve. Né? Havia uma manifestação pacífica, ordeira, em que não havia nenhum sinal, repito, de qualquer ameaça à ordem pública, ao patrimônio, à vida ou à integridade física de quem quer que seja. E houve uma ação coordenada de um setor da Polícia Militar, vinculado ao Batalhão de Choque, que parte em direção à manifestação quando ela estava se dispersando. E parte de uma forma em que me parece, e parece a vários oficiais, policiais, pesquisadores, de uma forma em que não foi usado nenhum tipo de razoabilidade ou de proporcionalidade à manifestação que se dispersava e era absolutamente pacífica. E aí, dentro desta ação coordenada, que obviamente foi autorizada por alguém acima, e aí precisamos saber quem autorizou, né? Porque a ação do setor do Batalhão do Choque, né, dos dois setores, né, me parece que é Alfa e Beta, como estavam colocados no relato dado pela imprensa, em direção à manifestação, ele se utiliza do que se chama de armas menos letais, não são armamentos letais, mas menos letais, mas de uma maneira absolutamente, segundo os protocolos, tanto que eu conheço e conversei com vários oficiais e outros pesquisadores como eu, de forma absolutamente inadequada. A queima-roupa, dirigindo, inclusive, a quem estava filmando e aos prédios, tem filmagem sobre isso, né, de policiais atirando nos prédios onde havia filmagem, né, onde havia pessoas filmando com seus celulares, impedindo que se prestasse socorro. E aí me parece que há um caso que a gente precisa analisar com racionalidade, com ponderação, com sensatez, mas de clara violação, né, dos direitos à manifestação, do direito à integridade física. E a polícia, e especialmente o setor da Polícia Militar, deveria estar ali para garantir a integridade física, né, para garantir a ordem pública, ali provoca efetivamente o contrário disso tudo, né, num claro desrespeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, que estavam colocados ali. Então, eu estou analisando a situação em si, né, que foi aqui a nossa colocação. Então, eu estou colocando aqui os contornos do que houve neste momento. E nós não sabemos, assim, há um documento que a imprensa divulgou, de um relatório que veio a público, veio através da imprensa, sobre o ocorrido, em que há uma referência clara à autorização superior, né, autorizações superiores, externas e internas, quem estava na rua, mas que veio de quem estava fora da rua, que permitiu que aquilo ocorresse. Obviamente, nós sabemos que essa decisão de direcionar o batalhão do choque, o setor do batalhão do choque, em direção à manifestação que se dispersava com o uso, me parece, pouco razoável, desproporcional, né, insensato, desses desarmamentos menos letais, foi acompanhado também de ações das pessoas que estavam na rua, e parecem absolutamente discrepantes com tudo que a ação policial governada pelo regramento e que é ensinada nas polícias militares do Brasil, prescreve. Então, nós temos que pensar por que isso acontece. Por que, que aquilo que é prescrito para acontecer numa situação como essa não acontece? E aí nós vamos entrar num outro debate que eu posso voltar daqui a pouco.
Uhum, ok. Doutor Cláudio Ferreira, quais são as respostas que o senhor, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pernambuco, ainda aguarda desse episódio?
Veja, nós da OAB pedimos ingresso para acompanhar o inquérito. Porque, mais ou menos na linha de que Ratão colocou, não se pode considerar que essa ação que houve, tá certo? Ela foi uma ação simplesmente praticada por indivíduos soltos. Aí tem uma questão de política de Estado por trás dela, em relação à definição da forma de acompanhar as manifestações, porque eu acho que não se explica você ter o BOPE com todo aquele aparato bélico para uma manifestação que não tinha qualquer conotação, qualquer indício que descambaria para a violência, né? Então, você, quando bota o BOPE em alguma coisa, sempre o BOPE ele entra para tentar desfazer algo que está fora da ordem pública, vamos dizer assim. E quando não há nada fora da ordem pública, como era o caso daquela manifestação, ele acaba extrapolando. Eu acredito que nós precisamos ter apurações individuais, das condutas individuais, mas também tem que se discutir a forma de acompanhamento pelo Estado das manifestações democráticas que vão ocorrer, que deverão se acirrar no curso desse ano com a superação da pandemia, na medida que a crise social no Brasil é muito grande. Então, nós temos essa preocupação de discutir no âmbito desse evento extremamente danoso à população, danoso à relação da sociedade com o Estado de Pernambuco, um protocolo de atuação, e não apenas uma apuração das responsabilidades. A apuração tem que haver, é fundamental, as pessoas que extrapolaram têm que ser punidas, mas também tem que haver um protocolo de intervenção da polícia nesse tipo de manifestação.
Uhum. É. Coronel José Vicente, como eu disse agora há pouco na abertura do programa, esse episódio trouxe à tona outros episódios semelhantes que ocorreram em outras regiões do Brasil, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, em ações bastante duras das polícias militares desses estados e de outros também. Mas no entendimento do senhor, como é que foi a ação da polícia? Os pontos negativos, os pontos positivos, o que é que o senhor traz do ponto de vista técnico dessa ação da polícia militar aqui em Pernambuco?
Bom, um primeiro aspecto que é importante, Wagner, é que esse fato seja apurado exaustivamente em todos os seus detalhes, até para se verificar as condições em que os policiais operaram por ali. Eu assisti filme de pessoas arremessando pedras sobre o efetivo policial. O efetivo policial também não é para aguentar pedradas, ele tem um equipamento de reação para reduzir esse tipo de grau de ameaça. Isso vai ter que ser apurado naturalmente. Toda a multidão, toda, ela não é 100% pacífica, ela embute um potencial de crise grave, inclusive para os próprios manifestantes. Basta um corre-corre, por exemplo, uma bomba que estoure, e pessoas podem morrer nisso, como morreram recentemente nos Estados Unidos, na Alemanha, em show de rock, etc. Então, a polícia tem uma função primordial, é importante sempre salientar isso, a polícia tem uma função primordial de proteção de pessoas e também do exercício regular dos seus direitos, inclusive o seu direito de reunião e manifestação, que era o fenômeno que estava em questão ali, nessa manifestação das pessoas. Então, ela não tem que decidir se é a favor de quem ou contra quem, simplesmente proteger o direito de reunião, que é um direito coletivo das pessoas, que está na nossa Constituição dos Direitos Básicos. Dito isso, é importante se verificar, já que você mencionou, existem algumas questões de ordem técnica que têm que ser examinadas aí. E tem um efeito pedagógico também para as demais polícias brasileiras. Aqui em São Paulo, por exemplo, o atual comandante da Polícia Militar, ele tomou medida para distribuir responsabilidade aos comandos regionais e fazer uma ação muito incisiva sobre a conduta dos policiais em relação às ações de letalidade, de confrontos. Então, nós tivemos uma redução de mais de em torno de 35% na letalidade nesse ano em relação ao ano passado, graças a essa medida tomada. Ou seja, é possível reduzir? Sim, é possível. O importante também foi mencionado aqui que um batalhão de choque ele deve ter uma função de agir estritamente quando uma crise está saindo do controle dos policiais que acompanham a manifestação. Não é para ele acompanhar uma manifestação. Então, aqui em São Paulo, normalmente, as unidades de choque, são várias delas, elas se posicionam na retaguarda para uma intervenção caso esteja saindo de controles. Ele poderia estar, por exemplo, cuidando do Palácio do Governador, que é uma instância que não poderia ser invadida, sob hipótese alguma, a não ser a entrada mediante negociação. Mas, nesse caso, o que nós percebemos, aparentemente pelas imagens, é que alguns policiais se descontrolaram no uso dos equipamentos que causam uma dor intensa, como é o caso da bala de borracha. Os equipamentos menos letais, que a polícia chama, ou são assim designados, eles têm uma função de incomodar, de causar dor, que é o caso do gás lacrimogêneo, o gás de pimenta ou a bala de borracha. A bala de borracha é especificamente destinada quando existem pessoas atirando objetos, pode ser pedras, pode ser caramurus, pode ser coquetéis molotov, é uma forma de dissuasão desse grau de perigo oferecido às tropas. Mas a gente sabe que a bala de borracha é um equipamento de baixa precisão. É necessário mirar abaixo da linha de cintura, atingir pernas, são áreas menos lesivas, de menor comprometimento físico às pessoas, mas elas são muito imprecisas. Não tem uma precisão no fuzil, obviamente. Então é necessário verificar se as pessoas que utilizaram essas armas, qual é o treinamento que elas têm tido, se elas foram especialmente selecionadas para isso, qual é a instrução de uso no local. Porque normalmente as ações de quem está com a arma, a carabina de bala de borracha, ou quem está com as bombas de gás lacrimogêneo, por exemplo, são pessoas selecionadas e só agem mediante comando do local. Elas não têm total liberdade de sair atirando como querem. Elas têm que ser acionadas normalmente, pelo menos por um tenente que está nas proximidades. Essa é um tipo de protocolo usual nas tropas que agem nas situações de crise. É importante a gente verificar que o governador ele tem que ter plena consciência que a polícia militar não pertence aos policiais militares. Ela constitui o braço de força do seu Estado, do seu governo. Portanto, ele tem que deve ter ditado ao longo do governo, os procedimentos aceitáveis e aqueles que são absolutamente inaceitáveis. Isso se chama estabelecer uma política de segurança do seu governo que deve influenciar a ação de todos os seus policiais. É importante que os governantes também, que estão assistindo o debate a partir dessa crise de Pernambuco, tenham essa consciência de que os governadores, eu lembro que Eduardo Campos fazia questão de assumir o controle dessas estruturas de segurança, eles precisam exatamente fazer isso. Cuidar de quem está sendo promovido, quem está sendo designado para as funções críticas das suas instituições de polícia, não só a Polícia Militar, mas a Polícia Civil também, para que haja uma gestão efetiva, uma governança desse instrumental de força máxima que o Estado tem, que são as suas organizações policiais.
O senhor acredita que as polícias militares, de certa forma, estão partindo para uma espécie de insubordinação, coronel?
Não, essa narrativa vem sendo colocada, Wagner, ela é absolutamente inconsistente com a realidade. As polícias militares, de maneira geral, são muito bem cuidadas. Há uma longa tradição de mais de 100 anos e muitas dessas organizações, elas são muito obedientes à lei e ao comando dos seus governos. O que falta muitas vezes é uma política de direção desses governantes para que as polícias atuem de acordo com a fundamentação para as quais elas existem, essas regras, essas normas. Ou seja, proteger pessoas e proteger as pessoas quando usufruem, querem exercer os seus direitos constitucionais. Essa é uma obrigação fundamental. Claro, é importante saber que nós estamos num ambiente extremamente hostil para a polícia no Brasil. Vamos lembrar aqui que a quantidade de homicídios que o Brasil tem é disparadamente um dos recordes internacionais. As pessoas estão muito violentas. Os índices de mortos no trânsito mostram também uma sociedade muito violenta. E os policiais acabam sendo vítimas também da violência, do crime de maneira geral, ou de uma sociedade que ainda está devendo avanços nesse processo civilizatório. Polícia, ela sofre muito no Brasil, porque se ela mata muito, é necessário rever isso também, mas o fato é que é uma das polícias que mais sofre da violência de criminosos no mundo.
Uhum. Bom, para a gente fechar esse bloco, eu queria saber se José Luiz Raton ou o doutor Cláudio Ferreira tem algum comentário para a gente fechar esse assunto e entrar em outros temas especificamente. Professor Raton, algum comentário?
Eu teria um comentário. Eu e o Coronel José Vicente somos amigos há muitos anos, né? E temos muitas convergências e algumas divergências, e as divergências são sempre no campo democrático. Então, mas eu teria algumas divergências, ou então a gente precisa esclarecer um pouco mais algumas questões. Eu não conheço ainda nenhuma filmagem que tenha mostrado que a multidão que se dispersava arremessou pedras contra o efetivo da Polícia Militar. Então, eu concordo com o Coronel José Vicente, que é preciso apurar isso exaustivamente, né, e tentar entender. Mas não me parece que houve, em nenhuma das filmagens, inúmeras filmagens que apareceram, em nenhum dos vídeos que apareceram, algum ataque à polícia, à Polícia Militar. Segundo, um outro ponto que me parece importante e que a gente precisa entender. Eu tenho sido crítico de várias das ações dos últimos anos, dos últimos especialmente 6 ou 7 anos da política de segurança no Estado, e tenho feito críticas, que são críticas no sentido de que possam ser aperfeiçoados, digamos, a política de segurança do Estado possa ser aperfeiçoada na direção daquilo que aconteceu no momento anterior, que era um momento em que se iniciava a construção de um processo que teria que ser de longuíssima duração para alterar o estado, né, de produção da violência em Pernambuco. Acho que, no primeiro momento, o governador Paulo Câmara, no primeiro momento, em relação a este evento, ele foi ambíguo e a fala dele foi insuficiente. Mas, no segundo momento, ficou clara a posição dele em relação ao que estava acontecendo, né? E aí nós temos um conjunto de consequências que eu acho que precisam ser levadas mais a fundo ainda, né? Eu acho que essas coisas precisam continuar, né? A saída do secretário de Defesa Social e a saída do comandante da Polícia Militar, elas configuram um espaço para investigação, um espaço para aprendizado, um espaço para retomada de condições, né, de controle da atividade policial, né, de controle da atividade policial em situações como essa, né? O que me parece, a partir da informação que eu tenho disponível, coronel, e essa informação foi divulgada a partir de fontes que me parecem muito confiáveis e foram publicadas nos jornais pernambucanos, certo? É que as coisas poderiam ter sido até piores, porque a ordem inicial era para que os setores do batalhão de choque dispersassem a manifestação no seu início. Está colocado no Jornal do Comércio. Quando elas chegam, quando as duas unidades do batalhão de choque chegam na Praça do Derby, a manifestação já tinha começado a andar pela Rua da Boa Vista, e aí há uma comunicação, novamente, com setores superiores que pedem que o batalhão de choque se desloque para o outro lado, né? E houve uma autorização para que, se fosse em direção à Praça do Diário, as medidas de dispersão fossem tomadas. Então, a ordem veio de cima. Então, a ordem veio de cima e veio de fora. Não foi a ordem de um civil, me parece, isso foi contundente. Houve, nós temos que pensar as condições de controle civil sobre quem dá ordens nessa situação, mas a ordem não veio de um civil, veio de um oficial da Polícia Militar, não sabemos quem, isso está um pouco indefinido no documento que foi divulgado pelo Jornal do Comércio. E, nesse sentido, houve uma determinação para que o batalhão de choque fosse em direção à multidão que se dispersava. Em direção à multidão que se dispersava, e a multidão não estava indo em direção à Praça do Diário. Então, efetivamente, houve uma questão aí que a gente precisa entender com muita clareza para poder perceber que, na verdade, quem estava ali para garantir direitos acabou retirando direitos, né? E é preciso entender isso aí. E produziu de forma violenta uma situação inaceitável, né? O elastômetro, né, que é a arma menos letal, né, o equipamento menos letal utilizado na situação que o senhor descreveu, ele foi usado a queima-roupa. Eu tenho um amigo, o coronel Robson Rodrigues, que foi subcomandante da Polícia do Rio de Janeiro, que ele diz com todas as letras que o elastômetro é uma espécie de cacetete à distância. Ele diz com todas as palavras, o elastômetro é um cacetete à distância, né? E ela foi usada a queima-roupa nesta situação. É óbvio que a polícia não está ali para ser desrespeitada, mas a polícia, como o mesmo diz, como o braço armado do Estado, que está disponível para a utilização da força de forma proporcional e razoável em situações prescritas pela lei, não havia nenhuma situação prescrita pela lei para o uso daquela forma, agiu de forma inadequada, criando uma situação, obviamente, que pode ser, né, da forma como foi filmado, em que se percebe uma situação que é moralmente inadmissível, né, tanto de ataque a civis quanto de impedimento de socorro a civis naquela situação. Então, assim, eu estou tentando debater de uma forma absolutamente racional e sensata, mas a partir dos fatos que estão disponíveis para nós, que estão disponíveis, claro, eu não tenho informação privilegiada, e a partir do que está colocado aí. Todas as evidências, nós estamos trabalhando aqui com evidência, indicam que houve um equívoco grave de condução, né, deste acompanhamento da manifestação, que poderia, como o senhor próprio Dito está, por que, que o batalhão de choque, por exemplo, não estava protegendo o Palácio do Campo das Princesas e não na Praça do Diário, quando a manifestação estava praticamente se dispersando. Então, me parece que houve um erro com implicações claras que precisam de responsabilização, porque nós estamos numa democracia e a democracia ela garante o direito à vida, à integridade física e à manifestação de todas as pessoas, como o senhor mesmo diz, independente da orientação político-partidária.
Doutor Cláudio, algum comentário para fechar essa questão?
Meu comentário é um breve, Wagner. Veja, eu acho que tem dois pontos aí que, para mim, eu concordo com o Coronel, eu até comentei na minha primeira fala, o BOP não pode ser o órgão da polícia que vai fazer acompanhamento de manifestação.
Sobre Mas não é o BOP, viu, Cláudio? Não é BOP, não, viu, Cláudio? É o choque.
O choque, desculpa. Obrigado, Rato, pela correção. O choque não pode estar acompanhando, ou seja, e você vê que ele se arma ali para fazer acompanhamento do término da manifestação. E as filmagens que chegaram para a OAB, chegaram várias delas, demonstram claramente que a abertura do uso do elastômetro foi completamente sem ter nenhuma reação popular em relação à polícia. Eles formaram, encontrou alguns transeuntes que queriam passar, proibiram o transeunte de passar e abriram o fogo. E aí coloca-se uma questão que eu acho que a gente precisa trabalhar nessa questão. Eu acho que com as tecnologias que nós temos hoje, de uso de drones, de uso de câmeras nos fardamentos, manifestações coletivas, ela precisa ter um acompanhamento total, tornar-se um verdadeiro Big Brother de forma a dissuadir ações, seja de pessoas infiltradas que queiram fazer quebra-quebra, seja de policiais que queiram agir ao arrepio da lei, como ocorreu nessa manifestação. Então, uma das formas de dissuasão é você filmar. A tecnologia de drone está aí, é facilmente utilizável. Você podia acompanhar todo o desenrolar da passeata e monitorá-lo a curta distância, a média distância, sem a necessidade de um aparato ostensivo do choque, como foi colocado, na dispersão. Não tinha nenhum sentido. Aquela posição do choque ali, não havia nenhum elemento que levasse que estava a se armar um confronto de proporções a necessitar da atuação do choque. Então, o outro ponto que eu queria ressaltar é que precisamos usar a tecnologia para acompanhar a ação policial e proteger a população das manifestações coletivas, ou seja, uma filmagem ampla, geral e restrita de todo o curso da manifestação.
Wagner, se eu puder me dar 30 segundos.
Se for 30 segundos, tudo bem.
Tá. Houve vídeo monitoramento, havia acompanhamento da cúpula da segurança pública do que estava acontecendo na passeata e não houve intervenção no que estava acontecendo.
É pior ainda.
Então, reforçando o que Cláudio disse. Apenas isso. O
Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o desbloqueio de 103 milhões de reais para investimento nas forças de segurança pública locais dos estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Maranhão. Esses valores são oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública e referentes aos eixos de enfrentamento à criminalidade violenta e valorização dos profissionais de segurança pública. Pegando a partir dessa questão de valorização dos profissionais de segurança pública, Coronel José Vicente, como é que se dá essa valorização, que sabemos todos é muito importante, e como é que o senhor avalia, por exemplo, a liberação dessa verba dentro desse contexto, Coronel?
Olha, a questão da valorização dos policiais de maneira geral no Brasil, ela está em estágio muito precário, Wagner. Eu acompanhei de uma consultoria para o Instituto Rio de Janeiro, Instituto Igarapé, que buscou informações sobre os estados a respeito de programa de valorização. Eles realmente são muito ruins. Os policiais militares, em geral, ganham salário 50% menor que os seus colegas das polícias civis, estão muito mais expostos, né, inclusive, como nessa manifestação, como nós vimos. E esse é um problema muito sério. Faz parte também da valorização a qualidade do treinamento que os policiais têm. São Paulo, o policial básico, a formação do soldado, é de 2 anos. Mas nós já tivemos casos aí no Nordeste mesmo de formação do policial em 3 meses. Aí não há condições de preparar adequadamente o policial, inclusive para reagir adequadamente a situações de estresse que eles enfrentam no dia a dia. Esse é um problema muito sério. Há policiais que trabalham em regime de escorchante de 12, às vezes até mais horas de trabalho, e quando vão acompanhar algum evento, eles não têm nem assistência de alimentação, de banheiros, etc. É um problema dramático, e as polícias estão mal assistidas nesse aspecto. Uma outra questão que eu acho importante, pegando uma carona, inclusive, na fala do Dr. Cláudio, é que essa coordenação, ou, de certa forma, monitoramento da ação policial, ela chegou no estágio importante aqui em São Paulo, e até com essa verba aí, que foi mencionada, Wagner, pode-se pensar nisso. A Polícia Militar está já no quinto ano de um projeto piloto de uso de câmeras corporais. Não é tão fácil como se imagina, mas há experiência acumulada aqui, e a partir desse mês de junho, nós teremos todos os policiais da região metropolitana, aqui do Estado, e ainda nesse ano serão completados a todo o Estado, todos os policiais, inclusive do choque, estarão com a câmera corporal. Assim que ele entra de serviço, imediatamente começa a gravar. Chega a gravar 12 horas, não tem como o policial travar essa gravação. E mais, as imagens que são coletadas nessas câmeras, elas podem ser checadas à distância. Ou seja, o capitão, o coronel, o secretário da segurança, se quiser, ele pode saber exatamente a imagem que está na frente do soldado Joaquim, que está aí no bairro da Casa Amarela, no Recife. Então, é uma das formas importantes. Os policiais que resistiram no primeiro momento estão gostando, até porque quando eles agem corretamente, e aí o esforço é para que eles agem cada vez mais corretamente, as imagens serão gravadas e serão testemunha da correção da ação dos policiais. Nas audiências de custódia, os juízes estão tendo uma outra observação, uma outra visão, quando eles recebem essas imagens a respeito da condução, da prisão de criminosos, etc. Então, é um avanço importante. Então, é importante chegar nesse momento de discutir não só os defeitos a serem superados, claro, das polícias militares, principalmente, que são as que estão nas ruas, mas também quais seriam as condições adequadas de trabalho para que essas polícias respondam melhor, não só moralmente, eticamente, legalmente, mas também tecnicamente. É um momento de reflexão, portanto, de aperfeiçoamento do aparato policial brasileiro.
Doutor Raton, vamos traçar também um perfil desse policial que é formado hoje nas diversas polícias militares pelo Brasil. Eu queria que o senhor comentasse também esse repasse de verbas, esses 103 milhões, até porque esse recurso é efetivado a partir de critérios que devem ser cumpridos pelos estados, como, por exemplo, ter dados integrados ao Sinesp, plano de carreira de servidores, possuir fundo e conselho estadual instituídos e em funcionamento, além de garantir que somente até 3% do efetivo atue fora de suas respectivas corporações. E a gente sabe que há uma destinação de servidores públicos para outras áreas, para atuação, de acordo, como sabemos muito bem, conveniências políticas, inclusive. Fique à vontade, doutor Raton.
Wagner, são 103 milhões ou bilhões?
103 milhões de reais.
Milhões, certo. Só para.
E para os estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Maranhão, ou seja, são 4 estados.
Wagner, nós temos uma questão aí que é importante. Eu vou fazer dois debates, vou aproveitar a fala do Coronel Vicente, José Vicente, e o que me parece é o seguinte: é fundamental a questão técnica, a questão da formação, a questão da capacitação continuada, a questão do treinamento, etc. Mas a gente sabe que isso, estudando de forma comparativa polícias do mundo todo, né? Então, polícias americanas, polícias europeias, polícias na África do Sul, polícias em outros países da América Latina, que o treinamento em si ele é uma condição necessária, mas não suficiente para o uso proporcional da força. Né? Tem um caso famoso descrito num artigo magistral por um estudioso chamado Skolnick, que é um dos maiores estudiosos do tema no mundo, do tema polícia no mundo, que é o caso do Rodney King, quando ele é atacado por um conjunto de policiais numa situação de absoluta desvantagem, né? Desvantagem em relação aos policiais que estavam ali. Isso gera um grande debate na Califórnia e nos Estados Unidos e com imagens transmitidas para o mundo, porque isso é filmado por alguém. Né? E tem esse artigo, ele coloca uma questão importante, é que a questão da, digamos assim, da mentalidade, da cultura policial num certo momento. E ele vai analisar a cultura policial americana no período pós-guerra até a ocorrência desse evento, que é um evento que se dá nos anos 90, né? No final dos anos 90. É importante perceber aí que, se nós não trabalharmos com mecanismos voltados para, digamos, um outro tipo de formação policial, que é a formação policial nas ruas. É o tipo de formação policial que se dá nas ruas. Uma coisa é a formação de 2 anos que se dá nas academias de polícia, outra coisa é a formação nas ruas, quando as pessoas que saem de onde estão, né, das instâncias de formação policial, começam a atuar nas ruas e elas vão aprender certas coisas com os seus parceiros superiores, e muitas vezes são distintas daquilo que formalmente está colocado ali, se são distintas. Então é importante perceber isso para a gente não, digamos assim, glamourizar a técnica, que é fundamental. Ela é fundamental, a técnica. Nós temos que modernizar de todas as formas. Mas, obviamente, qualquer técnica, como o GPS, como a câmera pessoal, como ele pode ser, obviamente, apropriado para uma lógica que seja uma lógica violenta, se não muda mentalidades. E se a gente não tem mecanismos de correção que sinalizem de forma clara que tais comportamentos não serão tolerados. E aí isso é importante por dizer. Voltando ao tema agora da que você me perguntou, tem um filme importante, chamado Dia de Treinamento, que é um filme com Denzel Washington, que é um profissional mais velho e um profissional mais novo. O profissional mais novo sai da academia, enquanto o profissional mais velho está dizendo, aqui funciona de outro jeito. Então, nós estamos falando da cultura policial, da mentalidade policial, e essa mentalidade policial ela se dirige especialmente a certas situações, certos grupos. Nós precisamos encontrar maneiras, do ponto de vista da formação, mas também da correção, para evitar que elas se repitam, como o evento deste sábado passado. O outro elemento que, para mim, me parece fundamental em relação à sua questão é que esse debate que o governo federal está fazendo agora através dessa liberação de recursos é absolutamente atrasado, né? Nós temos que perceber o seguinte: essa liberação de recursos sem critérios claros, é claro que liberação de recursos é bem-vinda, ela é absolutamente bem-vinda. Agora, nós temos que discutir recursos para quê? Como é que vai ser feito? Já existe um debate sobre o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que vem do governo Fernando Henrique, passa pelos governos Lula e Dilma, foi tratado no governo Temer de uma forma mais sistemática quando o ministro era Raul Jungmann, né? E aí, com todas as divergências que eu tenho em relação a um conjunto de questões com o Raul, ele foi, talvez, o ministro ali que teve a maior capacidade de transformar isso em uma arquitetura plausível, que define padrões de financiamento, critérios de financiamento, mecanismos de distribuição de recursos que vinham sendo discutidos pelas polícias, pelos gestores, pelos pesquisadores, pelos ativistas de direitos humanos e da área de segurança pública há muitos anos. Então, nós precisamos pensar que está se recomeçando de novo um debate no qual eu e o coronel José Vicente já estamos há 20 anos nisso aí. O coronel José Vicente está antes de mim, eu estou há 20 anos, 20 e poucos anos, o coronel José Vicente está muito antes de mim. Então, se recomeça como se fosse uma novidade, quando isso já era para ter se transformado em política de Estado, né? Do ponto de vista da articulação entre os entes federados, o governo federal coordenando a política nacional de segurança, os governos estaduais, os governos municipais, definição de mandatos, de missões, definição de critérios para recebimento de recursos, esses critérios incluem, inclusive, controle de letalidade policial. Então, efetivamente, nós estamos, me parece positivo, liberação de recursos, mas nós temos que acompanhar essa implementação de recursos, que isso não pode ser episódico. Vamos liberar 103 milhões para 4 estados. Nós temos que pensar em um Fundo Nacional de Segurança Pública que efetivamente trate das questões de prevenção, das questões de dissuasórias, das questões de inteligência, que valorizem as polícias e a formação policial, que valorizem o acompanhamento psicológico das polícias, que valorizem a integração sistêmica, a produção de informação confiável. E aí me parece, eu fico um pouco cansado quando eu ouço essas velhas novidades, né? Me parece uma velha novidade, liberaram recurso. Nós precisamos pensar de uma forma definitiva como construir um sistema único, integrado de segurança pública, que tenha capacidade de ser política pública permanente de Estado e não de governo, e que tenha mecanismos de financiamento permanentes para que a gente possa tratar de forma eficiente e respeitando os direitos humanos a questão da segurança pública no Brasil.
Só detalhando, desses valores citados, ou desse valor citado de 103 milhões de reais, Pernambuco vai ficar com a maior cota, a maior parte, 32 milhões 854 mil. Depois vem Rio Grande do Norte com 26 milhões, Ceará com 24 milhões e Maranhão com 19 milhões. Mas o senhor está com a palavra, doutor Cláudio Ferreira.
Wagner, nós, sobre essas questões colocadas aqui no nosso debate, nós realizamos um seminário, dois seminários, na verdade, na minha gestão como presidente de direitos humanos, e iríamos realizar o terceiro no ano passado, mas por conta da pandemia, não conseguimos viabilizar por conta da pandemia. Que era o seguinte: ele tinha como norte os direitos humanos vistos pelos executores da segurança. Então, nós organizamos palestras e debates dirigidos a policiais militares e policiais civis, e houve um afluxo muito interessante de policiais civis e policiais militares ao auditório da OAB, nos dois seminários, para debater essas questões de direitos humanos e a atuação da polícia, e aí com a narrativa vindo a partir da realidade dos policiais. Isso foi uma inovação que nós fizemos, e foi muito interessante, porque você pôde trocar algumas experiências nacionais e algumas discussões de protocolos de abordagem que podem ser executadas a partir da criação de uma cultura. E o que é mais interessante é que, mesmo nesse debate, que todo o clima ele confluía para que você tivesse uma perspectiva de respeito a direitos humanos, uma polícia mais humanizada, uma polícia que se inserisse dentro do contexto das garantias fundamentais, o tema da violência ele voltava de forma recorrente. A vontade de justificar o uso da violência, como se a ação da polícia somente pudesse ser efetiva quando há o uso da força, quando há o uso da violência. Então, veja, isso é uma coisa que, se você pega num universo que é menor, o universo daqueles que estão preocupados em discutir direitos humanos na realização do trabalho da polícia, que dirá no conjunto da tropa que nem tem essa preocupação. Então, eu acho que esse processo de melhoria dessa cultura passa por muito treinamento continuado, como colocou o Raton, como colocou o Coronel, mas também com algumas medidas que sejam premiais do ponto de vista remuneratório para redução da letalidade. Eu acho que a eficiência da polícia será tanto maior quanto menos letal ela for. Isso eu acho que é um consenso em todo mundo que discute direitos humanos, mas tem que haver uma regulamentação que isso interfira diretamente na questão financeira da remuneração dos policiais, para que eles sintam a necessidade de se inteirarem dos protocolos, e tentar usar a força só realmente quando ela for essencial. Em relação a essa questão de recursos, eu acho que realmente eu concordo com o Raton, eu conheço o Raul Jungmann desde a época que eu fui advogado dele, quando ele era da BONG ainda, uma nacional de ONGs, quando no começo da minha carreira jurídica. Então, eu tenho uma relação com ele, porque eu gosto muito dele. Eu acho que também ele é uma pessoa muito preocupada em tudo que ele faz, ele se preocupa muito em tentar construir algo positivo. E ele fez uma apresentação, e eu fui lá num dos debates que o Conselho Federal fez sobre segurança pública, sobre esse programa dele. Eu achei realmente interessante a preocupação de você ter uma política nacional de financiamento para a segurança pública, entendeu? Então, para não ser uma coisa episódica, como bem colocou o Raton, que você pega sobrou um dinheirinho e vamos dar para a segurança pública. Com isso, você não faz política de segurança pública. Para você fazer política de segurança pública, você tem que ter a certeza e o planejamento de recursos e as fontes de onde virão esse recurso.
Bom, tem dois comentários aqui dos ouvintes que acompanham o debate através do radiojornal.com.br. No painel interativo tem Gilvando Totó dizendo: não tem nenhum oficial presente para se defender. Tem sim, Gilvando. Nós temos aqui um coronel da Polícia Militar de São Paulo, Coronel José Vicente, inclusive foi secretário nacional de Segurança Pública. E tem Sérgio do Rosarinho perguntando qual a consequência do envolvimento político das PMs nas eleições. Bom, eu quero pegar essa pergunta de Sérgio para a gente fechar o debate. Nós temos aqui disponíveis agora menos de 2 minutos para cada um. Por favor, se atenha um tempo para a gente fechar com o raciocínio de cada um e a gente fechar no tempo certo. Mas eu queria saber dos senhores se os senhores avaliam a possibilidade, como se comenta hoje, inclusive, de politização dos quartéis, começando pelo Coronel José Vicente.
Eu não vejo isso, essa politização, a não ser naquelas polícias que sejam muito mal comandadas, mal estruturadas e mal monitoradas pelos seus governantes. As polícias que estão bem arrumadas, eu cito aí as polícias do Sul, Sudeste, mesmo no Rio de Janeiro, está com muito problema, elas ficam muito vulneráveis à ação política. Isso é um problema sério no Nordeste, o Nordeste politiza tudo, inclusive as polícias. Mas é um problema que é variável no país, mas, de maneira geral, eu não vejo que essa política possa influenciar decisivamente o caminho das polícias militares.
Uhum. Professor José Luiz Raton.
Eu vejo de uma forma um pouco diferente. Eu acho que existe... Assim, primeiro, a gente tem que ver o seguinte, que a base social do bolsonarismo, do ponto de vista analítico, parte importante das bases sociais do bolsonarismo está nas polícias, especialmente nas polícias militares. Predominantemente entre os praças, mas também entre os oficiais. Então, existe um apoio muito grande ao bolsonarismo e as soluções preconizadas pelo bolsonarismo no que a gente pode chamar, na questão da segurança e da insegurança, dentro das polícias militares. A gente tem visto, obviamente que a questão de comando ela é fundamental, o coronel tem razão, mas não acho que seja um problema do Nordeste, assim, generalizar o Nordeste, politiza tudo e tal, como se no Sul... Na verdade, eu tenho receio de ter uma coisa um pouco... Desculpe, assim, seja um pouco preconceituosa em relação ao que acontece aqui. Eu acho que nós temos formas diferentes de expressão da politização da polícia, das polícias em várias áreas do Brasil. Eu tenho receio, sim, nós tivemos... eu acho que isso não tem a ver apenas com comando, mas tem a ver com movimentos externos à polícia que têm mobilizado policiais no Brasil todo no sentido de favorecer certos setores da polícia se rebelem, né? E essa rebelião ela pode ter implicações, porque se ela foge à lei, ela precisa ser controlada pelos agentes da lei, né? Então, nós tivemos o caso do Ceará, que é um caso complicado durante as greves, isso vem sendo alimentado através de greves, né, há muito tempo. A gente pode observar a presença muito grande de candidatos policiais em vários... Não há problema nenhum se o policial, né, se está dentro da lei, se o policial está, né, ele se candidata, etc. Mas, efetivamente, a mobilização das polícias de uma forma que me parece muito ambígua e que permite pensar, né, da forma como o presidente vem conduzindo a utilização ao modo de outros países, como a gente observou, Bolívia, Chile, aqui e acolá, em outros lugares, né, nós tivemos a invasão do Capitólio, nós tivemos a presença de policiais que estava configurada. Eu tenho receio, nós precisamos preservar as instituições democráticas e as polícias, os comandos das polícias, têm uma responsabilidade muito grande para que nós não tenhamos ruptura institucional alguma.
Uhum. Para concluir, doutor Cláudio Ferreira.
Eu acho que já há sinais da invasão da má política dentro das polícias militares. O que é que eu chamo de má política? É uma política do interesse menor, de você tentar golpear as instituições. Então, eu acho que já há sinais nesse sentido, nós não podemos fechar os olhos em relação a isso. Nós precisamos criar o antídoto necessário para fazer sempre retornar à linha de conduta de que a PM é uma polícia de Estado, não é polícia de governo, não é polícia do interesse particular de político X, Y, Z. Eu acho que o bolsonarismo ele tende a querer fazer com que a polícia militar exerça um papel político de insurreição. E se isso vingar, isso vai ser o caos do ponto de vista da instituição, do ponto de vista da democracia brasileira.
Doutor Cláudio, rapidinho, por favor. É possível termos nos quartéis direitos humanos aliados das forças policiais?
Eu acho que sim. Eu estou convencido que sim. Você precisa criar uma cultura de direitos humanos, e essa cultura de direitos humanos passa por uma formação em direitos humanos e por definições de práticas de direitos humanos. Né? Aquela questão da ideia dos protocolos de abordagem, dos protocolos de atuação, dos protocolos de momento de utilização da força letal.
Muito bem. Então, mais uma vez, nós agradecemos aqui a presença do Coronel José Vicente, que é psicólogo, coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo e ex-secretário nacional de Segurança Pública. Agradecemos também a presença do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pernambuco, Cláudio Ferreira, e ao professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, professor José Luiz Raton. Muito obrigado pela presença de todos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br. ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.